Testando, testando.
O problema é que tem muita nomenclatura.
Bom, essa é a nossa aula número 28 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. A gente está encerrando hoje, então, o nosso curso aqui de Semiótica. A gente já teve duas aulas falando um pouquinho aí da semiótica computacional, como o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado, tem desenvolvido. Hoje nós vamos dando um fecho, né, naquilo que a gente já começou a falar nas aulas anteriores, né? Na primeira aula a gente falou um pouquinho dos pressupostos para um processo de semiose dentro de um ambiente computacional, como a gente já tinha colocado. E na aula passada a gente falou um pouquinho mais detalhadamente, né, sobre aqueles diferentes tipos de conhecimentos que estariam sendo armazenados aí em unidades de conhecimento que nada mais eram do que signos, né? Se a gente fosse então fazer um histórico dessa pesquisa, né, de como que o grupo tem avançado aí em diferentes formulações da teoria, todas elas em princípio são o que a gente chamaria aí de estudos exploratórios na área de sistemas inteligentes. A gente está querendo criar diferentes arquiteturas, diferentes soluções de simulação e de formalização para sistemas inteligentes usando alguns princípios aí da semiótica. Então, o que nós estamos tentando é colocar semiótica dentro dos sistemas inteligentes e, de alguma forma, relacionar essas coisas umas com as outras, tá? Esse grupo ele começa, né, a existir a partir de 1996, quando eu defendi o meu doutorado. E a gente propôs, eu propus, né, na minha tese de doutorado, as chamadas redes de objetos, foi em 1996, foi a primeira formalização que a gente tentou fazer do processo de interpretação de signos usando uma ferramenta computacional, né? Essa rede de objetos, lá na minha implementação de 96, ela era muito mais conceitual do que, de fato, uma ferramenta computacional. Ela passou a ser uma ferramenta computacional em 2000, com uma defesa de tese de um aluno de mestrado meu, que publicou as chamadas redes de agentes, né, que foi aí a primeira versão aí do ON2, né, a ferramenta para poder gerar, na época, redes de objetos. A gente acabou, como era o ON2, tinha uma formulação um pouquinho diferente das redes de objetos originais que eu tinha publicado lá em 96, a gente mudou o nome e virou redes de agentes. Isso foi no ano 2000. Né? Em 2001, a gente acabou fazendo uma nova modificação das redes de agentes e acabamos criando as redes semiônicas. Né? Seria uma variação das redes de agentes. E durante muito tempo, esse nome foi o nome que ficou no ar, aí, rede semiônica. Nós vamos explicar daqui a pouquinho de onde que vem esses nomes, né? Por que que a gente adotou esses nomes, rede semiônica e outros associados. E em todos eles, desde o começo lá da rede de objeto, a gente tinha uma inspiração muito forte nas chamadas redes de Petri, né? Não sei se vocês todos aqui já ouviram falar de redes de Petri. Redes de Petri são uma ferramenta matemática formal para a modelagem e simulação de sistemas a eventos discretos, né, onde um sistema a evento discreto, ele corresponde aí, nós vamos comentar um pouquinho mais à frente essa questão, mas um sistema a eventos discretos é um sistema que tem a sua dinâmica caracterizada pela presença e pelo acontecimento de eventos que acontecem de maneira discreta no tempo. Eu antes não tenho uma coisa, depois eu passo a ter. Eu antes não tenho estado, depois eu passo a ter. Então são modificações discretas que acontecem. Se, por exemplo, equações diferenciais podem ser muito interessantes para a gente modelar sistemas dinâmicos contínuos, né, como por exemplo um movimento de um pêndulo ou qualquer coisa desse tipo, por outro lado, não são uma boa ferramenta de modelagem para coisas como, por exemplo, uma máquina de lavar. Vocês já imaginaram encontrar as equações diferenciais que modelam uma máquina de lavar? Não é uma coisa trivial. Por quê? O funcionamento de uma máquina de lavar tem uma característica muito mais de ser um sistema de eventos discretos, onde você tem coisas do tipo, joga sabão, começa a girar, para de girar, joga água, libera a bomba, aplica isso, aplica aquilo, ou seja, são eventos que acontecem discretamente no tempo, que fazem sentido para que a máquina possa funcionar. Quer dizer, se a gente quisesse modelar uma máquina de lavar usando equações diferenciais ou equações de diferenças, que são as ferramentas matemáticas que a gente usa para modelar sistemas dinâmicos tradicionais, não iria funcionar, né? Como o processo de interpretação, né, para a gente tinha um viés parecido com o de um sistema de eventos discretos, né? Você tem o signo, de repente você tem um interpretante, a gente falou assim, poxa, de repente se a gente adotasse uma formulação adequada para modelar sistemas a eventos discretos, para modelar sistemas de processamento de signos, poderia ser uma boa ideia, né? E esse foi basicamente o motivo que estava por trás da minha tese de doutorado, né? Só que as ferramentas matemáticas que existiam para modelar sistemas de eventos discretos, que basicamente são duas, né? São quais? São os autômatos, né, e as variações possíveis aí de autômatos, né? Tem os autômatos, como é que chama? Os autômatos de estados finitos, os autômatos adaptativos, né, que seria uma variação aí dos autômatos simples, bem como as chamadas redes de Petri, que seria uma outra ferramenta de modelagem que é útil aí para sistemas de eventos discretos. Elas tinham um problema muito sério, né? Tanto os autômatos quanto as redes de Petri, elas eram orientadas para modelar máquinas. Elas funcionavam muito bem para a gente estar modelando uma máquina de lavar roupa, né? Para modelar uma máquina montadora em uma indústria. Mas faltava o quê? Faltava aquilo que a gente agora em semiótica chama de terceira idade, né? De alguma forma, essa característica da terceira idade, essa característica da inteligência que era necessária para a gente modelar um sistema semiótico, era algo que estava faltando lá nas redes de Petri. As redes de Petri não tinham capacidade de modelar essa terceira idade. Então, o grande desafio, quando a gente introduziu aí as redes de objetos em 96, foi: nós queremos construir uma ferramenta matemática computacional em que possa haver ali algum vestígio de terceira idade, tá? É isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui na aula de hoje, tentar, de alguma certa forma, convencê-los de que essa ferramenta que a gente desenvolveu, ela, de fato, atende a esse requisito de estar tendo aí alguma coisa de terceira idade, tá? Mas eu mesmo acho que isso hoje é muito mais um insight do que, de fato, uma coisa que esteja comprovada e formalizada. Eu acho que ainda falta um pedaço aí dessa etapa, que seria tentar formalizar, né, que, de fato, essas redes semiônicas ou o nome que a gente tem adotado atualmente, né, RPNets, redes de processamento de recursos, se ela de fato tem essa capacidade mesmo de estar implementando terceira idade. Talvez vocês possam estar apreciando isso e vocês mesmos fazendo uma análise criteriosa para poder tentar responder se de fato isso acontece, né? O interessante é que tudo isso a gente desenvolveu querendo fazer o quê? Tentando implementar um sistema de processamento de signos. Né? A gente queria criar mentes artificiais, por quê? Porque Peirce falou assim, tudo acontece por meio de signos. Então a gente falou, o pensamento acontece por meio de signos. Se eu quero modelar o fluxo do pensamento, eu quero modelar isso na forma de um fluxo de signos. E eu vou modelar isso então usando essas ferramentas matemáticas aqui. Essa era a nossa meta, essa nossa inspiração. Mas o que aconteceu, né, é que essas redes que em princípio foram feitas para modelar pensamento, elas podiam também ser utilizadas fora do escopo de sistemas inteligentes, né? Elas poderiam, por exemplo, ser usadas para modelar sistemas de eventos discretos convencionais. Elas poderiam ser usadas para modelar processos organizacionais, tá certo? Elas poderiam ser usadas para modelar processos humanos, realizados por seres humanos. Então a gente começou a ver que, poxa, essa ferramenta, apesar de ela ter sido concebida com uma finalidade distinta, ela tinha uma possibilidade de aplicação muito maior do que, na prática, a gente tinha podido imaginar quando a gente concebeu isso lá originalmente, tá? Então, é uma ferramenta poderosa e cabe a nós agora, talvez, explorar as potencialidades dela e ver aonde que ela pode ser efetivamente aplicada, ok? Vamos, então, tentar dá os elementos introdutórios dessa que nós chamamos de RPNet, né, as redes de processamentos de recursos. Essa questão do nome é uma coisa complicada, né? Uma das críticas que a gente recebe sempre quando a gente vai colocar isso em publicações é: poxa, por que vocês mudam tanto o nome? Né? Rede de objeto, rede de agente, né? Rede semiônica, agora RPNet, por quê que nós mudamos tanto o nome? É um problema um pouco relacionado com as comunidades em que a gente está tendo que publicar, tá certo? Você falar de rede semiônica para alguém que trabalha com sistema eventos discretos é quase uma heresia. O sujeito fala um palavrão, tá certo? E vira as costas para você, não quer saber. Esse cara é doido, esse cara é pirado. Tá? Então nós não podemos usar esse nome, rede semiônica. Apesar da ideia da semiônica ser muito apropriada para você modelar processos semióticos e estar falando de processos mentais, quando você quer usar redes semiônicas, por exemplo, para modelar artefatos mais comuns, sistemas mais comuns que você encontra por aí, a pessoa vai olhar e vai torcer o nariz. Né?
Ô, Ricardo, mas isso acontece lá fora também?
Sim, acontece. Né? A gente recebeu muitos feedbacks negativos em função da nomenclatura que a gente adotou. As pessoas faziam um pré-julgamento da qualidade da ferramenta por causa do nome. Isso é comum, né? Se você for parar para pensar, de fato, você pega as pessoas que inventam os nomes estranhos, você fala assim, inventou um nome tão bom é porque a ferramenta não deve ser boa, tá certo? Porque tem que fazer marketing e viver de marketing e não por causa da qualidade da ferramenta. O que a gente tentou fazer, então? Tentamos criar uma nomenclatura que não desprestigiasse o modelo, ou seja, não deixasse de ressaltar as qualidades do modelo, mas que fosse neutra o suficiente para poder ser aplicada sem nenhum constrangimento, tanto para explicar processos semióticos, como para poder explicar processos convencionais de engenharia. Você pode chamar, né, um engenheiro amigo seu e explicar para ele: ah, nós estamos estudando isso, e o sujeito olhar e falar assim: ah, que interessante, né? E não falar: meu Deus, que doidice, né? Então, a ideia é essa, né? A mudança de nomenclatura, ela acontece por conta disso, tá? Dessa forma, mudando-se tudo que nós já mudamos, né, nós vamos estar introduzindo os conceitos finais, tá certo? Vocês vão ver que é parecido com aqueles conceitos que eu passei para vocês lá na primeira aula que nós passamos sobre os trabalhos da semiótica computacional. O primeiro conceito importante que a gente vai introduzir, então, é o conceito de recurso. Tá? Se dá para vocês poderem imaginar o que é um recurso, né? Um recurso é um conceito abstrato que pode ser aplicado a diversos domínios de conhecimento. O que é que pode ser um recurso? Né? Posso estar aplicando o conceito de recurso tanto no sentido da semiótica, um signo é um recurso, né? Como posso usar isso, por exemplo, para modelar em manufatura. Tá? Matéria-prima é um recurso, né? Trabalho é outro recurso, dinheiro é outro recurso, energia é outro recurso. Eu tenho vários recursos que eu vou estar usando aonde? Em processos. Então, falar de processos e recursos é muito mais tranquilo, muito mais uma nomenclatura muito mais padronizada, muito mais comum do que você falar de sêmions e agentes semiônicos, tá certo? Mas no fundo é a mesma coisa, né? Um sêmion é um recurso e um agente semiônico implementa um processo. É um recurso de um tipo especial que nós já vamos ver que executa um processo, tá? Então, a ideia de recurso cabe tanto no contexto da semiótica e do processamento de signos, como em outros domínios quaisquer do conhecimento, sem que ninguém fique muito melindrado de estar usando uma rede de processamento de recursos. Tá? Então, a gente escapa do preconceito que existia com relação à terminologia das redes semiônicas. Só de falar, né, do que era uma rede semiônica, o sujeito já punha a mão na cabeça e falava: pelo amor de Deus. Tá certo? Então, em princípio, esses recursos podem ser de diferentes tipos. Todos eles têm uma característica interessante. Recursos são coisas existentes. Ou eu tenho dinheiro ou eu não tenho dinheiro. Ou eu tenho energia ou não tenho energia. Né? Ou eu tenho matéria-prima ou não tenho matéria-prima. Ou eu tenho uma peça ou eu não tenho uma peça. Então são o quê? São coisas que existem no mundo. São coisas que eu posso usar para montar outras coisas. São coisas que eu posso consumir, eventualmente, e dissipar. São coisas que eu posso criar do nada, eventualmente, ou criar a partir de outras coisas que eu tenho. Posso falar que uma informação é um recurso. Tá certo? Por quê? Porque conhecimento pode ser visto como recurso. Então, recurso é uma palavra muito interessante porque ela abrange o que eu quiser para tentar explicar essas coisas. Mas tem algumas de coisas que não são recursos. Não, recurso é tudo. Não, não é tudo. Um processo não é um recurso. Tá certo? Um processo, o que que é? Um processo é algo que ou cria recursos, ou destrói recursos, ou transforma recursos.
Um processo.
Tá certo? Justamente, ele processa recursos. Tá certo? Esses recursos, eles podem ser de duas naturezas. Eu posso ter recursos passivos, coisas que eu estou usando, né? Por exemplo, matéria-prima, energia, peças que eu uso para montar alguma coisa, dinheiro, né? Até informação pode ser vista eventualmente como um recurso passivo. Mas existe um tipo de recurso muito interessante que são os chamados recursos ativos, que nós chamamos também aqui de recursos processuais, né? O que que é um recurso processual? É algo que é existente e, além de puramente existir, faz algo mais. O que? Executa processos. Um exemplo de um recurso ativo, quem pode dar? Qualquer trabalhador, tá certo? Um aluno é um recurso ativo. Um professor é um recurso ativo. Né? Qualquer coisa que seja capaz de executar um trabalho é um recurso ativo. Uma máquina é um recurso ativo. Um relógio é um recurso ativo. Qualquer coisa que execute processos. Como? A água, no caso... Não, a água não é um recurso ativo. A hidrelétrica é um recurso ativo. Porque não é a água que executa o processo. Né? A água é um recurso passivo, que é usado pela hidrelétrica para executar o seu processo. A hidrelétrica é um recurso ativo. Tá? Então, a diferença que tem é mais ou menos essa. Né? O recurso é algo que existe, né? E o recurso ativo é algo que processa recursos. E olha, tem um negócio interessante que não sei se vocês sacaram aí. Né? Que um recurso ativo, apesar de executar processos, ele não deixa de ser um recurso. Portanto, ele pode ser processado. Vamos dar um exemplo. Olha, veja como é interessante. Aí é que começa a ficar interessante as coisas. Né? Um aluno é um recurso. Né? Um professor é um recurso. Um professor tem um processo, que é o processo de formação de professores. Ele pega um aluno e transforma esse aluno num professor. E o professor passa a ser um recurso ativo. Então, se o aluno inicialmente, né, não estava fazendo muita coisa, né, ao ser processado por um professor e se transformar num professor, ele passou a ser um recurso ativo. Né? E eu posso imaginar situações também ao contrário, em que eu pego um recurso que é ativo, mutilo ele deixa de ser ativo, ele vira um recurso passivo também, ele não pode mais processar. Tá certo? Mas o interessante dessa brincadeira, o que que é? Olha o tipo de sistema que nós somos capazes de modelar com essa ferramenta. Né? Nós não estamos querendo simplesmente algo que processe recursos. Nós queremos recursos que sejam capazes de processar recursos que processam. Vocês entendem? Ou seja, um recurso ativo que processa outros recursos ativos, ou que cria recursos ativos, cria o quê? Cria uma dinâmica no sistema que faz com que esse sistema já não seja um sistema puramente mecânico. Ele cria uma dinâmica ali dentro que vai trazer e vai lembrar, vai nos fazer assemelhar aquilo que nós entendemos como um sistema complexo ou um sistema inteligente. Tá? Então, olha como a coisa é sutil, né? Esses meus recursos, eles podem, então, gerar outros recursos ativos. Né? E com isso eu posso ter uma multiplicação aí e ter alguns tipos de sistemas bastante interessantes, que são sistemas autoalimentados, né? ou o pessoal costuma chamar de sistemas catalíticos, né? Uma reação catalítica em química, o que que é? É uma reação em que ela está lá funcionando, de repente você coloca lá o catalisador acelera o processo, tá certo? Por que que ele acelera o processo? Porque ele passa a produzir elementos que fazem com que o processo se multiplique de uma maneira muito mais poderosa do que seria originalmente, né? E isso é possível por meio de recursos ativos que processam outros recursos ativos. Okay? Esses recursos, eles tanto podem ser vistos como algo sem personalidade, ou seja, tudo é igual, né? Então, por exemplo, essa moeda é igual a essa moeda, que é igual a essa moeda, em princípio elas não fazem distinção entre si. Como eu posso ter o quê? Eu posso ter atributos associados a esses recursos, né? Então, esses recursos, eles podem, por exemplo, possuir um valor e um custo que podem ser utilizados nos modelos desenvolvidos. Então, por exemplo, uma máquina que processa um recurso pode ter um custo de produção. Além do custo do produto ou da matéria-prima, pode ter um custo aí de produção. E com isso a gente pode estar criando alguns sistemas bem interessantes em que nós podemos estar medindo, por exemplo, os custos das coisas que estão acontecendo e fazendo com que o sistema opere, por exemplo, em mínimo custo, né? Ou em máximo ganho, enfim. Podemos criar aí alguns sistemas bastante sofisticados usando essa ideia. Os recursos passivos podem ser, como eu falei para vocês, um monte de coisa. Eles podem ser, por exemplo, informação. Então eu posso ter textos, documentos, diagramas, dados, planilhas, tabelas. Qualquer informação pode ser vista como um recurso passivo. E recursos físicos também podem ser vistos como recursos passivos, né? Peças, matérias-primas, dinheiro, energia, enfim. Posso ter várias coisas distintas que são também recursos passivos. Os recursos ativos ou processuais, como eu comentei, são recursos que executam atividades de processamento de recursos, né? Esses recursos podem ser mecânicos, ou seja, eles executam a sua tarefa sem tomada de decisão, eles estão processando o recurso de maneira mecânica, tá certo? Ou eles podem ser recursos ativos inteligentes, recursos com tomada de decisão, né? Ele não somente executa aquilo na forma de uma máquina, mas ele decide se ele vai ou não fazer alguma coisa. E aí a gente estaria, então, modelando recursos inteligentes. Tá certo? Exemplos de recursos ativos podem ser máquinas, recursos humanos, trabalhadores, enfim. Tá certo? Temos várias possíveis coisas que podem ser recursos ativos. Tá? Bom, então, o modelo do que nós estamos fazendo é mais ou menos esse aqui, né? Eu tenho um recurso aqui, esse recurso pode ser um recurso ativo ou passivo, tá certo? Ele só está aqui nesse instante. E eu tenho aqui um recurso ativo, ou seja, algo que é capaz de executar um processo. E esse processo, o que que ele vai fazer? Ele vai utilizar um conjunto de recursos necessários para que ele possa acontecer e ele vai gerar um conjunto de recursos aqui do lado de cá, tá certo? Esse recurso que o processo gera seria o produto daquele processo, tá? Essa é a maneira prototípica da gente enxergar, né? É óbvio que a gente pode estar falando, né, não só de um recurso, ou seja, esse processo pode demandar um conjunto de recursos necessários para poder operar e pode também gerar diferentes recursos do lado de cá, tá certo? Então, esse processo não simplesmente processa um recurso e gera outro recurso, eu posso ter uma gama. Tem três aqui e três lá por acaso, podia ser N aqui e M lá, tá certo?
Quantidade.
Hã?
De quantidade.
Não só de quantidade, como de tipos de recursos, tá? Eu posso precisar tanto de, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um processo aqui, que é chamado de Dona Cida, tá certo? É a cozinheira que vai fazer um bolo, né? Então o recurso Dona Cida vai precisar do quê? Vai precisar de farinha, vai precisar de água, vai precisar de açúcar, né? Vai precisar do salário dela, tá certo? Vai precisar de motivação do patrão, tá certo? Enfim, posso colocar uma série de recursos aqui necessários para que a Dona Cida possa fazer o quê? Gerar um bolo, tá certo? Que ela possa estar executando aquele processo e gerando aqui. Além de bolo, o que ela gera também? Panela suja, cozinha suja e lixo. Tá certo? Tudo isso é gerado por aquele processo lá. Tá? Então, eu acho que esse exemplo é um exemplo que permite que vocês enxerguem a grande quantidade de sistemas do mundo natural que a gente consegue modelar com isso aqui. Desde uma cozinheira fazendo a cozinha da casa, até máquinas, até organizações empresariais completas, usando esse mesmo tipo de nomenclatura, né? Sem fugir muito desse contexto. Tá? Bom, uma coisa que vale a pena a gente notar é que esses recursos aqui, apesar de todos eles serem bolinhas iguais aqui, como eu comentei, eles podem ser recursos de tipos diferentes. E nós vamos estar, então, transformando certas coisas em outras coisas. É isso que uma rede de processamento de recursos vai executar. Tá certo? É isso que ela vai processar. Tá? Bom, vamos então agora usar esse conhecimento que nós temos sobre processamento de recursos e vamos tentar fazer uma análise daquele processo que a gente falou, que é o processo de semiose. Tá certo? O que é um processo de semiose? Né? Um processo de semiose não é um processo onde a gente tem um signo que, por um processo de interpretação realizado por um intérprete, gera um interpretante? Não é isso? Não é isso que acontece na semiótica? Né? Então, o que um sistema semiótico ele deveria ser capaz de fazer? Ele deveria ser um sistema que, dado aqui um recurso, seja capaz de gerar outro recurso aqui. Tá ok? Só que esse processo não é um processo qualquer. Não é qualquer processo que acontece aqui que será semiótico. O que é necessário para um processo ser semiótico? Né? O que é necessário é o seguinte, é aquilo que a gente chama que esse processo ele deve preservar a relação que existe do signo com o objeto em relação ao interpretante e ao objeto. Não era assim? Né? Quando a gente fala de signo em person, não é isso que tem que acontecer? Né? Então, o que a gente está presumindo aqui? Nós estamos presumindo, olha, que esse signo aqui, ele tem alguma relação, que a gente está chamando aqui de R1, com seu objeto. Tá? Por exemplo, tem uma relação simbólica com seu objeto. Né? Esse recurso aqui, esse signo, pode ser, por exemplo, a palavra casa. Né? Essa palavra casa tem uma relação simbólica com uma casa do mundo real que a gente tem ali. Tá certo? E o que esse processo precisa fazer para ele ser um processo semiótico? Né? Ele precisa garantir que esse produto desse processo continue tendo uma relação com aquele mesmo objeto que o signo tinha. Né? Só que essa relação não precisa ser a mesma relação que o signo tinha. Ela pode ser uma relação de uma outra qualidade. Tá certo? Então, essa relação aqui, por exemplo, R2, pode ser uma relação icônica. Né? Se aqui eu tinha a palavra casa, querendo dizer uma casa do mundo real, aqui eu posso ter, por exemplo, uma imagem dessa casa que também está relacionada de uma maneira com aquela mesma casa. Tá certo? Então, esse processo específico, que é um processo semiótico, nós vamos estar usando, nesse caso aqui, a palavra semiônica para poder designar esse processo. Por quê? Né? Essa é outra discussão que a gente teve com a comunidade, a gente inicialmente chamava isso simplesmente de um processo semiótico, tá certo? E aí alguém chegou para nós e falou assim, escuta, tudo bem, mas esse processo, se não está acontecendo dentro do computador? Está acontecendo dentro do computador. Então, pode até ser que esse processo acontecendo dentro do computador seja semiótico. Mas nem todo processo semiótico acontece dentro do computador. Existem processos semióticos que acontecem na natureza, de uma maneira geral. E esses não estão aqui. Né? Então, o que, que a gente fez? Né? A gente criou um novo nome, semiônico. Por que semiônico? Né? Porque a gente fez uma associação com a ideia de uma partícula elementar de semiose. Tá certo? Como é que você chama as partículas elementares em física? Próton, elétron, nêutron, tá certo? Qual que seria o melhor nome para você dar para uma partícula elementar de semiose? O que, que vocês acham? Sêmion, tá certo? Se você tem o próton, o elétron e o nêutron, em semiose você tem o sêmion, tá? E o que, que a gente fez então? A gente chamou isso que nós estamos chamando aqui de recurso, de sêmion. E aí fizemos, então, esse processo de processamento de sêmions, que certamente teria um nome melhor do que semiótica se chamasse de semiônica. Tá certo? Então, o que, que é a semiônica? A semiônica é a tentativa de se criar processos semióticos artificiais. Não são os processos naturais, são processos semióticos artificiais. E nós demos um nome que nos faz lembrar semiótico, mas que não é semiótico. Então, se alguém vier, mas o que você está fazendo não é semiótico, mas não é, eu estou chamando de semiônico, tá certo? E aí resolve-se o problema, não temos briga com o pessoal do lado de lá. Tá certo? Hã? É síntese. Síntese semiótica. Tá certo? Então, por isso que a gente mudou de nome. Por isso que a gente começou a adotar o nome semiônico. Né? Só que o nome semiônico ficou esdrúxulo demais. Tá certo? As pessoas começaram a olhar, não, isso aí está inventando demais, esse povo está inventando demais. Por isso que a gente voltou para as RPNets e começamos a falar em recursos pura e simplesmente. Mas é bom vocês saberem da história, porque os artigos que tem na literatura vão falar disso de outras maneiras. Diga.
Mas aí o sêmio seria um recurso ativo?
Qualquer recurso é um sêmio. É. Tá? Os sêmions ativos vão ser, tá certo? Recursos ativos. Tá?
Mas isso significa que você está abandonando essa nomenclatura?
Da semiônica? Depende do lugar. Se eu publico numa revista de semiótica, eu falo de semiônica. Se eu publico numa revista de sistemas e eventos discretos, eu falo de recursos ativos. Tá certo? É a maneira de você ter os seus artigos aprovados, porque senão não tem. Tá? Então, oi.
Mas e aí os processos, eles continuam em processo? Ou vai ter
um... Não. O processo vira semiose. Tá? Ou seja, o processo semiótico é a semiose. Tá?
Mas ele é modelado por uma semiótica artificial que chama...
Semiônica. Tá certo? Então, é como se a gente tivesse aqui um conjunto específico de processos, que são os processos semiônicos. Esses processos semiônicos têm características explícitas. Qual que é? É manter a relação, tá certo? Que você gera entre o produto e a matéria-prima desse produto.
Professor, mas quando você tá.
A história é longa. Né? É longa. Tá certo? Não é tão simples assim. Né? Mas eu espero ter convencido vocês que isso aqui é um processo semiótico. Tá? E é um processo que pode ser usado para modelar qualquer processo de semiótica que a gente já viu. Okay? Nós não estamos fugindo nada aqui. Isso aqui é. O Peirce olharia para isso aqui e falaria assim: poxa, é mais ou menos isso. Né? Tá ok? Bom, esses processos, né, de processamento de recursos, como vocês viram lá atrás, eles são, se a gente tentar simplesmente trabalhar com recursos ativos, processando coisas, né, e gerando outros recursos, a gente teria uma coisa que seria um verdadeiro pandemônio, tá certo? Um monte de coisas agindo, que é mais ou menos o que a natureza faz, né? Para a gente conseguir organizar melhor isso, a gente faz o quê? A gente localiza esses recursos, tanto ativos quanto passivos, em lugares. E aí nós vamos permitir que essas interações ocorram somente seguindo-se uma nomenclatura, uma formalização para que eles possam estar ocorrendo. Tá? Como que é essa formalização? Eu vou, então, colocar cada recurso, né, que pode ser visto aí como um signo, tá certo? Em lugares. Essa bola grande aqui é como se fosse um lugar. Isso a gente herda da onde? Das redes de Petri. As redes de Petri funcionam dessa maneira. Né? Então, eu coloco os recursos em lugares. E os recursos ativos também estão em lugares. Só que esses lugares, eles vão possuir o quê? Eles vão possuir portas. Né? Portas processuais, que são essas que têm uma barrinha, e as outras portas, que são portas simples. Tá? Esse meu recurso ativo, meu intérprete, ele vai estar localizado aqui. E, uma vez que eu tenho aqui uma porta processual, eu sou capaz de processar esse recurso que está aqui e gerar um recurso lá de cá. Então, isso aqui é como se fosse uma história em quadrinhos. Isso aqui é o antes, isso aqui é o depois. Tá certo? O meu recurso ativo, ele vem aqui, ele pega aquela matéria-prima que é o signo e transforma num produto que é o interpretante. Tá certo? Esse é o procedimento de ação que acontece numa RPNet. Tá? A ação dos recursos ativos é realizada dessa maneira aqui. Tá ok? Para qualquer que seja o recurso. Isso aqui vale tanto para signo como para não signo. Isso aqui pode servir para modelar recurso de máquinas, recurso de organizações. Isso aqui podem ser pessoas, podem ser o que for. Tá certo? Especificamente podem ser intérpretes. Tá? Só que a coisa não é tão simples assim. Né? Vamos imaginar uma situação mais ou menos que nem essa aqui. Tá certo? Eu tenho um recurso ativo aqui, que é o intérprete, e eu tenho três signos aqui. A questão é, qual deles que eu vou escolher para processar? Não é fácil responder essa pergunta. Tá certo? Na verdade, eu posso ter uma coisa mais complexa do que isso. Eu posso ter um lugar aqui e outro lugar aqui. E eu preciso de um recurso desse e um desse. Qual que eu pego aqui, qual que eu pego lá? Né? O que a gente percebe, portanto? A gente percebe que além da ação de interpretação ou da ação processual que um processador de recursos executa, ele necessita do quê, além disso? Ele necessita de um processo de decisão. Ele precisa decidir qual desses três que ele vai pegar. Se ele precisa de um de cada, ele tem que decidir qual de cada que ele vai pegar para executar. Esse processo de decisão, ele tem várias maneiras de acontecer. Ele pode ser, por exemplo, aleatório. Ele simplesmente pega um desses três. Se esses três aqui forem diferentes, ou seja, se eles tiverem atributos que os diferenciem entre si, pode ser que valha a pena você realmente fazer uma decisão mais criteriosa. Tá certo? Essa decisão pode ser tão arbitrária quanto dizer, eu vou escolher o primeiro. Tem uma lista lá, eu pego o primeiro. Tá certo? Ou, isso que seria uma ação que a gente chamaria de mecânica, uma decisão mecânica, tá certo? Ou então, eles podem usar o quê? Algum critério inteligente para fazer essa decisão. O que é um critério inteligente? É ele, de alguma maneira, avaliar esses três tipos de recursos que estão à disposição e usar a inteligência para decidir qual deles é melhor. Qual deles pode ser mais interessante. Certo? E aí a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar fazer uma medida da utilidade de cada um dos recursos à disposição para poder decidir qual deles que a gente vai estar escolhendo. Tá certo? Então, esse processo de decisão, ele tanto pode ser aleatório, quanto mecânico, quanto inteligente. Puxa, isso está lembrando alguma coisa, não está? Não, quando a gente fala de aleatório, mecânico, inteligente, o que lembra isso, hein? Primeira idade, segunda idade, terceira idade. Tá certo? Então, vemos aqui a influência do pensamento pirciano. Tá? Bom, os recursos ativos, portanto, tem duas tarefas a executar. A primeira é a de decisão. Ele tem que decidir quais os recursos que ele vai executar. E a segunda é a ação, realmente fazer essa transformação. Né? Só que a coisa pode ser um pouquinho mais complexa do que isso. Por quê? Porque, inicialmente, quando eu tenho que decidir, além de decidir quais os recursos que ele vai processar, se, né, ele tiver diferentes processos que ele é capaz de executar, ele tem que decidir também qual processo que ele vai executar. E dependendo do processo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que decidir o que vai acontecer com esses recursos depois que eles forem utilizados. Por quê? Porque diferentes processos têm diferentes naturezas. Vamos imaginar a seguinte situação. Olha, eu tenho aqui um texto na lousa, não tenho? Esse texto é um recurso, não é? Vamos supor que vocês usassem esse recurso para fazer um cálculo aqui embaixo. Sei lá, esses números estão nessa tabela aqui. Você usou esses números para fazer um cálculo. Depois que você usou os números, o que aconteceu com os recursos? Eles continuam aqui. Do mesmo jeitinho, não usei nada deles. Tá certo? Então, esse tipo de processo é um processo que preserva os recursos. Tá? Mas eu posso ter outros processos que consomem esses recursos. Tá certo? Eu posso ter um processo, por exemplo, como um processo de fabricação de um aparelho que usa um conjunto de peças para montar o aparelho. Então, depois, no final, você tem o quê? Você não tem mais as peças, você tem o aparelho. Eu posso até transformar. A peça originalmente era assim, eu achatei ela, virou um disco. É outra peça. Nesse caso, o que acontece? Aquela peça original, aquele recurso inicial, ele pode ser visto como destruído e outro como sendo um recurso que foi criado. Tá certo? Ou eu posso até pegar um recurso de um lado e simplesmente transportar para o outro. Né? Por exemplo, vamos imaginar uma máquina montadora, pura e simplesmente. Ela pega um monte de peça, tudo, monta ela e gera um outro, que é o quê? A composição de várias peças que haviam sido usadas originalmente. Então, esse processo de decisão, ele tem que decidir o que vai acontecer com o recurso. Repare que isso pode ser uma decisão que é sempre a mesma toda vez que o processo é executado, ou eu posso ter uma decisão que muda a cada instante. Aquele ali, aquele lá eu vou preservar, aquele lá eu vou destruir. Esse aqui eu vou preservar, aquele lá eu vou destruir. Isso é uma coisa que pode acontecer. Tá certo? Podemos imaginar processos dessa natureza. Então, nesse processo de decisão, além de escolher os recursos, ele tem que decidir o que vai acontecer com esses recursos. Né? Depois que ele decide, ele pode então executar. Aí ele vai executar o processo e vai transformar então aqueles recursos em novos recursos. Tá certo? Então, são as duas tarefas que um recurso ativo deve executar. A gente traduziu essas duas tarefas de decisão e ação em cinco fases. Né? Eu vou tentar mostrar para quê. A gente precisava de um processo algoritmo, montar um processo algoritmo que fosse genérico o suficiente para englobar todas essas possibilidades. Né? E nós, então, vamos ter a primeira fase, que é a fase de avaliação, uma segunda fase, que é a fase de atribuição, uma terceira fase, que é a fase de assimilação, uma quarta fase, a fase de transformação, e uma fase de consumação. Vamos ver cada uma dessas fases separadamente para a gente poder entender como que esse processo de transformar um recurso ativo, e um recurso ele acontece quando ele é processado por um recurso ativo. Né? Os recursos, como eu falei com vocês, eles podem ter atributos. Portanto, nós podemos estar dividindo o meu recurso em vários compartimentos. Né? E pelo fato de estar dividido em vários compartimentos, eu posso organizar os meus recursos em classes conforme os diferentes tipos de compartimentos. Né? Esses compartimentos aqui, eles podem tanto armazenar dados, como eles podem armazenar funções de transformação. Tá certo? Nós vamos ver o que são essas funções de transformação. Essas funções de transformação nada são mais do que descrições dos processos que os recursos ativos podem realizar. Tá certo? E para quem gosta de orientação a objeto, né, vai entender que esses dados aqui são os atributos que uma classe pode ter e as funções são os métodos que uma classe pode ter. Tá certo? Nós temos uma paridade, uma similaridade grande dessa ideia do recurso ativo com a ideia de um objeto numa linguagem orientada a objetos. Tá certo? Bom, esses compartimentos, eles vão ter ainda uma segunda divisão internamente. Eu vou ter alguns compartimentos que são chamados de compartimentos de entrada, outros compartimentos que vão ser compartimentos de saída, outros compartimentos que vão ser compartimentos internos e vamos ter aquilo que nós chamamos de funções mediadas de transformação. Por que funções mediadas? Porque essas funções têm duas partes. Elas têm uma parte que é uma avaliação e uma parte que é uma execução, né, que a gente chamou aqui de eval e perform. Tá certo? Então aqui tem uma função F1 e aqui uma função F2. Né? Não são funções imediatas, são funções mediadas porque elas são mediadas por essa avaliação que acontece aqui. Tá certo? Então, isso aqui é o esqueleto, né? É um, como a gente pudesse dizer, é o DNA de um recurso ativo, ou de um semion, se vocês preferirem. Tá certo?
O passivo seria a mesma coisa ou não teria
função? O passivo, ele só não tem a função. Né? Um recurso passivo, ele ficaria... Na verdade, ele não tem nem entrada nem saída, ele só tem esse aqui. Né? Ele só tem valores internos. Tá certo? Que a entrada e a saída nós vamos ver que é exatamente para processar as funções. Né? Ele teria só esses compartimentos internos aqui. Bom, vamos ver como a coisa acontece. Né? A primeira fase do processo é aquilo que a gente chama de uma fase de avaliação. Essa fase, ela começa quando um dado recurso ativo determina quais os recursos necessários para executar suas atividades. Então, eu sou um recurso ativo, eu sou capaz de executar 5 processos distintos. Cada um desses meus processos, ele depende de um certo conjunto de recursos para poder ser executado. Né? A primeira fase, a fase de avaliação, é olhar os recursos que existem à disposição e verificar se existem combinações possíveis para que eu possa executar pelo menos uma dos meus processos. Tá certo? Então, o recurso ativo deve avaliar cada recurso disponível e decidir o que deve acontecer a esse recurso após a sua utilização. Se ele vai ser consumido ou se ele vai ser preservado. Tá certo? Para cada função de transformação possível de ser executada pelo recurso ativo, ou seja, por cada processo que ele é capaz de executar, um conjunto de recursos necessários do tipo correto tem que ser determinado. Tá certo? E o recurso ativo vai testar todas as possíveis combinações de recursos que sejam compatíveis com os tipos de entradas de suas funções de transformação. Então ele vai simplesmente, nessa fase de avaliação, enfileirar as possibilidades de interação que ele pode ter com esses recursos. Esse aqui é a combinação 1, esse aqui é a combinação 2, esse aqui é a combinação 3. É óbvio que os mesmos recursos podem fazer parte de diferentes combinações. Tá certo? Ele vai ter que fazer esse processo de avaliar cada um deles e dar uma nota para cada combinação dessa. Tá certo? Ele vai dar, essa aqui vale tanto, essa aqui vale tanto, essa aqui vale tanto, essa aqui vale tanto. Tá? Cada possível combinação compatível com uma função de transformação particular é o que a gente chama de um escopo habilitante. Tá certo? É um escopo de recursos necessário para que aquele processo seja executado. Né? Eu vou ter, então, um escopo habilitante como uma lista de recursos potencialmente disponíveis para utilização. E cada escopo habilitante vai ser avaliado por meio de uma função de avaliação. Eu vou ter que avaliar aquele escopo habilitante e verificar qual que dá uma nota para ele em relação à utilidade que ele tem para o sistema. Né? Ao mesmo tempo, ele vai ter que determinar se os recursos serão modificados, simplesmente devolvidos a seus lugares ou destruídos. Então tem que dizer o destino desses recursos. Essa fase vai acabar quando o recurso ativo avaliou todos os escopos habilitantes possíveis e vai determinar para cada um valor de avaliação e um modo de acesso requisitado. Tá certo? O modo de acesso é o que vai dizer o que vai acontecer com o recurso. Se o recurso vai ser destruído, se ele vai ser devolvido ou se ele vai ser, modificado. Tá ok? O modo de acesso requisitado descreve as pretensões de uso do recurso ativo para cada um dos seus recursos de entrada. E ele deve, então, informar se o recurso ativo permite o compartilhamento do recurso com outros recursos ativos e se pretende destruir o recurso depois da interação. Por quê? Né? Observe, um recurso como esse aqui é um recurso que todos nós podemos estar utilizando ao mesmo tempo para fazer um processo. Vocês concordam comigo? Então, esse recurso aqui é um recurso compartilhável. Não há problema nenhum. Né? Esse recurso, além de compartilhável, ele é o quê? Ele é preservado após o processamento. Agora, por exemplo, uma palavra minha. Eu falei com vocês, sei lá, peixe. Ele é compartilhável, esse recurso? Não. Ele é, todos vocês estão ouvindo. Mas ele é perene? Não. Ele é destruído. Tá certo? Então, o que acontece? Reparem, nós temos recursos que podem ser compartilháveis ou não compartilháveis, ou destruídos ou não destruídos. Nós temos o quê? Quatro possibilidades de interação. Tá certo? Compartilhável e destruído, compartilhável e não destruído. Não compartilhável e destruído, não compartilhável. Tá certo? Então, temos quatro possíveis...
Transformado.
Como?
Transformado. E aí ele
entra como não destruído? É, veja, qualquer recurso que seja transformável, ele não pode ser, na verdade, compartilhado. Porque se eu estou transformando algo, como é que dois podem estar transformando ao mesmo tempo? Não pode. Então, um recurso que vai ser transformado, ele é exclusivo. Ele tem que ser exclusivo daquele processo. Tá certo? E ele pode ser... Quando ele é transformado, nós podemos estar imaginando que ele está sendo destruído, tá certo? Ele está sendo destruído e um outro está sendo criado, tá? Tá bom? E aí a gente termina, então, essa fase de avaliação.
Mas, professor, ele faz essa avaliação recurso a recurso?
Conjunto a conjunto, não é recurso a recurso. Eu vou pegar todas as combinações possíveis entre recursos... E vou ter que avaliar cada combinação. Tá certo? É um processo que é custoso computacionalmente. Tá? Então, essa figurinha aqui, de certa forma, ela faz um sumário de tudo que acontece nessa fase de avaliação. Né? O recurso ativo, ele vai olhar para os recursos disponíveis, vai avaliar cada um deles, né? Vai ter que decidir se ele compartilha ou não esses recursos com outros recursos ativos, se ele destrói ou não destrói os recursos e, eventualmente, qual função de transformação que ele vai estar utilizando em cima daquele recurso. Né? Tudo isso tem que ser executado nessa fase de avaliação. Tá certo? Esse é um resumo bem grande aí do que acontece na fase de avaliação. Reparem que é bem, bem complicado. Né? Em seguida, a fase de avaliação vai vir a fase de atribuição. Né? Por que nós temos que ter uma fase de atribuição? Porque eu posso ter diferentes recursos ativos que disputam um mesmo recurso passivo, ou um mesmo recurso qualquer. Tá certo? Eu sou um recurso ativo, eu quero aquilo. Você é um recurso ativo, você também quer aquilo. Como é que a gente vai decidir qual dos dois que vai usar aquilo? Se aquele recurso é um recurso compartilhável e eu quero ele compartilhado e você quer ele compartilhado, tudo bem, está resolvido. Mas se não for assim, tem que ter uma solução de contorno. Essa solução é o que acontece nessa fase de atribuição. Tá? Então, na fase de atribuição, vai existir algoritmo supervisor central, que vai verificar as prioridades de cada recurso ativo e vai atribuir a cada um deles um escopo habilitante. Mesmo que seja um escopo habilitante vazio. Fala assim, eu quero aquilo, você quer aquilo. O algoritmo supervisor central vai dizer assim, não, eu fico com e você fica sem. Tá certo? Ou o contrário. Né? Essa atribuição deve evitar qualquer tipo de conflito com as prioridades de outros recursos ativos. Tá certo? Eu tenho que arranjar uma solução que seja melhor. Né? Posso ter vários algoritmos diferentes para usar nessa fase. Tá certo? Eu posso, de fato, ter um algoritmo supervisor central, que vai lá e arbitra, ou eu posso ter um algoritmo baseado em negociação. Então, eu posso ter algum tipo de negociação entre os recursos ativos, aonde então fica com você, você fica comigo, e aí, de uma maneira distribuída, você consegue também chegar a uma atribuição. Né? O nosso grupo desenvolveu, para os nossos testes e para a nossa ferramenta, que é o SNTool, né? Isso foi aqui nesse artigo de Guerreiro, de 1999. Guerreiro foi um orientado meu que defendeu o mestrado. Ele desenvolveu um algoritmo que nós chamamos de BMSA, né? O Best Matching Search Algorithm. Né? Ele é um algoritmo que atribui um recurso ao recurso ativo que lhe alocou maior prioridade, respeitando-se os modos de acesso requisitados por cada recurso ativo. Então é mais ou menos assim, cada recurso ativo faz um leilão, aonde ele faz um lance para poder ter aquele recurso para ele. Aquele que der o maior valor para aquele recurso ganha, tá certo? E o BMSA tem uma variação que se dois derem ou mais derem o mesmo valor, ele sorteia um deles. Então é aleatório, tá certo? É o decaimento dele é para esse segundo nível, tá? Então o BMSA funciona dessa maneira. A terceira fase, né, depois que foi feita a atribuição e nós sabemos então quais vão ser os escopos habilitantes que cada recurso ativo deve executar, na fase de assimilação, os recursos ativos assimilam o conteúdo dos seus recursos alocados, ou seja, eles pegam para si esses recursos, transferindo-os por meio das portas de entrada para seus compartimentos de entrada. Então, eles tiram do meio e levam para aquele compartimento de entrada que tinha dentro de si. Né? Em seguida, os recursos alocados, eles podem ser, e aí isso vai depender do modo de acesso, né? Podem ser devolvidos ao lugar de onde foram assimilados, destruídos ou transferidos para os compartimentos de saída do recurso ativo para uma modificação interna de seus compartimentos. Ou seja, eu estou fazendo um reprocessamento de um mesmo recurso. Ok? Então, são todas as possibilidades possíveis aí para essa fase de assimilação. Né? Em seguida, vem a fase de transformação. Na fase de transformação, então, aquela função de transformação atribuída é invocada, determinando os novos valores dos estados internos dos recursos ativos e dos estados correspondentes às saídas. Okay? E, finalmente, na fase de consumação, os recursos depositados nos compartimentos de saída do recurso ativo são enviados para seu lugar de destino por meio das portas de saída. Okay? Esses recursos de saída eles podem ser os próprios recursos de entrada que foram transferidos para as portas de saída, podem ter sofrido modificação ou não, ou um recurso completamente novo que foi criado durante essa fase aqui. Tá certo? Então são as duas possibilidades que eu posso ter na fase de consumação. Tá? E aí então eu fecho o meu ciclo processual de um recurso ativo. Tá? Não é trivial. Tá certo? Muito bem. A gente então construiu usando esse modelo, que é um modelo abstrato, né, e computacional, nós construímos uma ferramenta que a gente chamou de RPN Toolkit, tá certo? Ou vulgarmente conhecida como RPN Tool, que é o próprio SNTool, tá certo? Com pequenas modificações. E começamos a usar, né, essa ferramenta para modelar processos de semiose. Só que nessa brincadeira de processar processos de semiose, nós descobrimos o quê? Nós descobrimos que essa mesma ferramenta, ela era muito mais ampla, a capacidade dela de modelagem era muito mais ampla do que puramente processos semióticos. Né? Na verdade, nós podíamos entender a ferramenta RPNTool ou o modelo de RPNets como um modelo geral de sistemas e eventos discretos. Né? Mais geral até do que as redes de Petri. Por quê? Porque as redes de Petri conseguem modelar sistemas e eventos discretos que têm características mecânicas. Mas as RPNets conseguem modelar tanto processos mecânicos como processos inteligentes, processos que tenham tomada de decisão. Vocês viram que a decisão é implementada pela própria estrutura da RPNet. Né? Podemos criar processos que envolvam criação e destruição de recursos ativos e processos que demandem aprendizagem ou adaptação, que é uma coisa que as redes de PET convencionais não são capazes de fazer. Tá certo? Então, essa ferramenta computacional ela é mais poderosa do que uma rede PET, por exemplo. Mas ela é mais complexa também. Né? Algumas aplicações-alvo que nós visualizamos, né, seriam na área de modelagem e simulação de organizações empresariais, né, sistemas flexíveis de manufatura, sistemas híbridos de inteligência computacional, misturando redes neurais com lógica fuzzy, com computação evolutiva, sistemas de controle de robôs autônomos, é um dos casos que a gente estudou, e os sistemas semióticos, que é o que a gente queria fazer originalmente. Tá certo? Então, ele pode ser aplicado em todas essas situações aí, a mesma ferramenta matemática formal. Tá certo? E computacional. Né? Muito bem. Algumas das aplicações que o nosso grupo desenvolveu. Né? A primeira, que foi aquela que começou tudo, foi desenvolvida inicialmente na minha tese de doutorado, é a simulação de robótica autônoma em mundos virtuais. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, de um robozinho autônomo, é um carrinho. Esse carrinho, ele tem um mundo virtual aqui, esse mundo virtual possui alguns obstáculos aqui nele, tá certo? Ele tem algum conjunto de possibilidades perceptivas, então ele vai ter o quê? Ele vai ter um sensor visual. Sensor visual é essa caixinha que está aqui. Essa caixinha ela pode ser movimentada dentro de uma certa distância no entorno do carrinho, e a gente é capaz de enxergar ela nesse scan aqui. Tá certo? Então aparece aqui as diferentes coisas que o carrinho está enxergando aqui à medida que aquele sensor visual ele é modificado. Ele tem também quatro sensores de contato, que estão aqui nas quatro bordas aqui do carrinho, que são essas quatro bolinhas aqui. Quando ele entra em contato com o obstáculo, ele é capaz de sentir esse contato aqui por meio de uma mudança no valor do sensor de contato. Né? Ele pode mover as rodas para a direita e para a esquerda num ângulo de até 45 graus. Né? Ele tem um combustível que ele vai tá usando ao longo do tempo e uma certa velocidade que eu posso estar imprimindo para ele poder fazer ele poder estar executando aí o movimento dele. Tá? Esses objetos, eles têm três características que o carrinho é capaz de detectar, tá certo? Ou seja, cada cor de um objeto tem três propriedades. A primeira delas é a dureza. Né? O que, que é a dureza? Uma dureza 1 significa que se ele vier e bater nesse negócio, de fato acontece isso, ele bate, ele para. Dureza 0, o que, que é? Ele passa por cima. E ele possui valores intermediários de dureza, de tal forma que eu consigo criar, por exemplo, atrito no meu modelo, fazer com que ele ande mais devagar, dependendo da dureza que a gente atribui para cada material aqui. Tá certo? Então, a primeira característica de um material é a sua dureza. A segunda característica de um material é a sua capacidade de fornecer ou drenar energia. Então, vão haver alguns materiais que, se o carrinho encostar ali, ele pode ou ganhar energia ou perder energia. Aí tem uma taxa de energia que pode fluir para dentro ou para fora do carrinho. Então essa é uma maneira do quê? Do carrinho se alimentar, tá certo? Ele está normalmente andando, ele vai gastando energia. Alguns objetos que ele colide podem drenar fortemente a energia dele e outros que ele pode colidir vão dar energia para ele. Então você consegue pensar numa dinâmica para esse carrinho nesse mundo virtual. E o terceiro elemento que um material pode ter é o gosto. Esse gosto pode ser bom, ruim ou nulo. Como é que a gente mede esse gosto, então? É um número entre menos 1 e 1, aonde menos 1 é horrível, 1 é delicioso e 0 é independente. Tá? A ideia dessa aplicação, então, qual é? Bom, eu quero criar um sistema que seja capaz de navegar por um ambiente como esse e ser capaz de estar atingindo alguns objetivos. Né? Por exemplo, eu quero que ele seja capaz de conhecer um ambiente e mapear esse ambiente com a maior precisão possível. Eu quero que ele seja capaz de desviar dos obstáculos e quero que ele seja capaz de chegar numa meta possível que eu vou designar para ele. Tá certo? Então, nesse processo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que estar se reabastecendo de energia, ele pode estar perdendo energia, ele vai descobrir se as coisas são boas ou não à medida que ele sente o gosto delas, tá certo? E com isso, então, eu vou estar criando uma série de cenários possíveis de simulação que a gente pode estar fazendo. Tá? Esse foi o cenário que eu desenvolvi na minha tese de doutorado e fizemos um pequeno estudo aí do funcionamento dele e conseguimos criar um controlador para poder controlar esse carrinho usando uma rede que na época chamava rede de objetos, mas é uma rede, né, semiônica, uma rede de processamento de recursos. Tá? Essa é a rede que a gente construiu e que controla o carrinho. Tá? Ela é bastante sofisticada, tem uma série de elementos aqui, né? Mas a gente pode construir essa rede, simular ela usando o SN2 e fazer com que ela controle o carrinho. Na minha tese de doutorado, eu implementei essa rede hard-coded, ou seja, eu peguei ela, montei ela, depois eu traduzi isso para código, na época era em C, fiz isso em linguagem C e ele fez a implementação e eu tive os resultados disso. Né? Depois disso, teve a tese de uma orientada minha, Lisette, acho que foi em 2000 que ela defendeu, que a gente pegou a própria implementação do... Na época não era o SN2, era o ON2 ainda, né? Ela pegou e implementou essa rede no ON2 e fez a mesma rede controlar o carrinho. Né? A ideia era aquela, bom, será que na hora que você partiu da rede, jogou isso no hard code, você não forçou a barra para as coisas funcionarem? A gente queria testar exatamente essa hipótese. Aí na tese dela ela mostrou que não, que é a própria rede mesmo, em execução, ela controla o funcionamento do carrinho. Tá certo? Então, essa é a rede que controla, né, um veículo autônomo. Tá certo? Os detalhes dela estão dentro da minha tese de doutorado, estão dentro da tese da Lisette também. Tá? Aqui tem alguns exemplos interessantes de problemas que... Essa brincadeira de você controlar carrinhos não é uma brincadeira nova, tá certo? Isso é uma coisa que vem sendo estudada faz tempo aí por diferentes autores, diferentes algoritmos, né? E tem alguns tipos de problemas que são muito complexos, que não são fáceis de resolver. Esse aqui é um exemplo deles, certo? Esse carrinho tem que chegar nessa meta, mas ele tem esse obstáculo aqui, né? Os algoritmos tradicionais que fazem com que isso aconteça, eles vão tender a fazer o quê? Vão tender a fazer com que ele se aproxime da meta. Só que ao se aproximar da meta, ele vai encontrar uma barreira aqui. E ele vai ter que desviar. E aí é engraçado que quando eu estava defendendo o meu doutorado, tinha um outro grupo lá que estava trabalhando também com veículos, né? Tinha um grupo que mexia com redes neurais, tinha um outro grupo que mexia com lógica fuzzy. E eu apresentei esse mesmo problema para eles. E eles não conseguiram fazer o sistema funcionar. Ele ficava girando aqui. Entendeu? Ficava girando. Porque ele vai e ele quer ir. Chega aqui e não pode, ele sai. Aí ele volta porque esse é o caminho mais próximo. Então ele vai. Ele fica que nem bobo aqui girando. Tá? Usando a nossa RPNet, ele foi capaz, né, de dar umas voltinhas aqui, mas ele chega aqui na solução.
Tá certo? Ele sabe, ele tem alguma referência daquele ponto, não?
Não, é mais ou menos assim. É como se você, fechando o olho, você sabe que você tem que estar ali. Então ele sabe onde que é aquele ponto em relação a ele. Isso é a informação que ele tem. Tá?
Isso é um recurso.
O ponto é um recurso. Tá? Reparem que aqui, olha, Isso aqui é o que ele enxerga, tá? Isso aqui é o mundo real. Isso aqui é a mente do carrinho, tá certo? Ele, à medida que ele vai interagindo com o ambiente, ele vai conhecendo partes do ambiente. Então, por isso que o modelo aqui está incompleto. Esse pedaço aqui ele não chegou a conhecer. Ele foi chegando aqui, vai vendo e ele vai construindo esse modelo ao mesmo tempo que ele está andando aí, navegando pelo ambiente. Tá certo? Então, esse é um pequeno resultado aí de simulação. Esse aqui é um outro problema que a gente resolveu aplicar dentro do contexto de semiótica organizacional. Então a gente tinha um probleminha, que é um probleminha relativamente simples, que é o seguinte: eu tenho um conjunto de trabalhadores que ficam aqui nesse lugar aqui, e eu tenho um conjunto de tarefas que eu tenho que dar para esses trabalhadores, tá certo? Então o que eles vão fazer? Eu coloco as tarefas aqui, tá certo? E eu tenho aqui o que eu chamo de schedulers, né? Esses schedulers vão associar uma tarefa a um trabalhador e vão fazer com que ele execute aquela tarefa. Quando ele terminar de executar a tarefa, ele vai voltar para cá. Daqui ele volta a ficar disponível e ele pode então pegar outras tarefas. Então é um probleminha simples aqui de atribuição de tarefas a trabalhadores, né? Problema que é bastante conhecido aí na área de scheduling, né? Não é nada de excepcional aqui, a não ser o fato de mostrar que é possível implementar uma solução para isso usando as RPNets, né? Nós não estamos propondo que isso aqui seja a maneira melhor de fazer, não. Tá ok? E o resultado das tarefas, então, é colocado aqui desse outro lado aqui, né? Essa bolinha preta aqui é o que a gente chama de um... Como é que é o nome disso? Pseudo lugar, tá certo? Porque na verdade parece ser um lugar, mas ele corresponde a toda uma sub-rede interna a ele, tá certo? Isso é uma versão modularizada da RPNet, que foi desenvolvida por um outro aluno nosso também, que fez um outro trabalho de mestrado, né? Então, é como se toda essa sub-rede aqui tivesse dentro de única bola preta dessa daqui, tá certo? Então basicamente ele vai selecionar aqui, esse seletor vai pegar, atribuir uma tarefa a um trabalhador, vai executar um subplano, vai ter o executor que vai executar as coisas e por aí vai, né? E reparem que aqui nós temos o quê? Nós temos uma saída que é um negócio que a gente chamou aqui de TLplot, né? O que é esse TLplot? O TLplot é um objeto Java que permite a visualização do trabalho está acontecendo, sendo executado pelos schedulers. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu estou executando essa rede no SNTool, eu consigo ir vendo o resultado que ela vai gerando. Tá certo? Porque, do jeito que a gente fez, qualquer objeto Java pode ser usado como recurso. Inclusive, objetos Java que visualizam coisas, a gente pode, então, enxergar o que está acontecendo dentro do processo. Tá? Então, nesse caso, o que aquele TLplot faz é, basicamente, mostrar essa janela aqui, aonde está sendo mostrado, olha, eu tenho aqui 5 projetos, e aí então tem os diferentes trabalhadores que estavam participando de cada projeto, né? Então, por exemplo, o trabalhador vermelho, ele participou do projeto 5, depois ele participou do projeto 3, depois do projeto 4, depois do projeto 5 de novo, depois do projeto 4, e aqui, né? Então, ele veio para cá, daqui, depois para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá e parou de trabalhar aqui. Não trabalhou mais, né? Esse outro aqui trabalhou aqui, depois trabalhou aqui, depois trabalhou aqui e aqui e parou aqui, tá certo? Então, reparem como com uma simulaçãozinha muito simples, a gente consegue obter aí o resultado desse caso aqui, que é um resultado de um caso de gerência de projetos, que vai estar mostrando como que os diferentes trabalhadores estiveram trabalhando em diferentes projetos ao mesmo tempo. Tá ok? Só para ilustrar coisas que são possíveis de ser feitas com SNTool. Esse aqui é um outro exemplo em que a gente resolveu implementar um algoritmo genético usando o SNTool. Tá? Então nós criamos aqui diferentes classes, né? Esse aqui é uma aplicação do algoritmo genético ao problema do cacheiro viajante. Então é um algoritmo genético específico para cuidar do problema do cacheiro viajante, né? Então temos diferentes objetos aqui e eles estão ali executando para poder resolver esse problema do caixeiro viajante. Tá? Esse aqui é um outro caso em que a gente aplicou uma ARPNet para o controle de um veículo autônomo usando um controlador fuzzy. Tá certo? Então tem aqui um objeto que faz uma máquina de inferência, né? Tem aqui as entradas, tem aqui a base de regras fuzzy, ele gera aqui um fuzzy set como resultado, tem um defusificador, pega esse negócio e gera um valor que é mandado para o controle. É uma redezinha muito simples aqui, mas também como uma prova de conceito do que qualquer coisa. Né?
Professor,
oi. É, a gente que define isso. Isso a gente define usando o SNTool por meio da linguagem Java. Existem alguns operadores lá que você tem que chamar para garantir isso. Tá certo? É aquela história. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de analisar isso mais a fundo, mas a gente, quem tiver interesse, depois pode vir falar comigo, eu posso estar passando as dicas de como pegar essa informação. Tá? No seu caso, por exemplo, você posso te passar alguma coisa, algum material a mais. Nós terminamos por aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é o que é. É a potencialidade, principalmente que esse modelo tem, de fazer sistemas híbridos. Eu mostrei para vocês ali um GA, mostrei aqui um controlador fuzzy, certamente poderia mostrar uma rede neural. E reparam que todos eles têm a mesma estrutura. Então seria muito simples criar um algoritmo híbrido que fosse fuzzy, neurogenético, neural, sei lá, o que eu quisesse, e criar um sistema inteligente ali por trás. Né? Então mostrar a potencialidade que essa ferramenta tem de fato para estar sendo usada em diferentes áreas na área de sistemas inteligentes. Tá ok?
Professor,
oi. A ideia é que ela pudesse.
Mas hoje?
Ela hoje, para poder implementar a semiose, ela precisaria que a gente fosse um pouco mais a fundo naquele modelo que eu mostrei para vocês lá atrás. Né? Ou seja, quando eu mostrei para vocês, né, essa figurinha aqui, né, eu falei o quê? Eu falei que para que um processo seja um processo de semiose, ele tem que preservar essa relação. Tá? E está ainda aberto, né, para futuros candidatos a orientações de mestrado, exatamente garantir isso aí. Tá certo? Garantir que o processo que está sendo executado aqui preserva essa relação. Tá? Não é necessariamente fácil fazer isso, mas a gente enxerga que é possível. Por quê? Ou essa relação ela é simbólica, ou ela é indexical, ou ela é icônica. E como a gente viu lá no caso do Deacon, a gente pode começar tentando tratá-la como símbolo. Não conseguiu? Tento tratar como índice. Não conseguiu? Tento tratá-la como ícone. E aí, se eu não conseguir, eu desisto. Tá certo? Então, nós temos o quê? Um meta-algoritmo que a gente pode estar usando para começar a falar de semiose. Né? Mas é algo que precisa ser, é um trabalho em desenvolvimento, não é um trabalho que está 100% concluído. Tá certo? Então, com isso, a gente finaliza aí essa explanação aí sobre o estado da arte, né, do nosso grupo de semiótica computacional, para vocês terem um pouquinho do gostinho aí do que a gente anda fazendo. E a gente finaliza o nosso curso também aqui de semiótica e sistemas inteligentes. Né? Tenho certeza que para muitos de vocês ainda ficou aquela sensação, ah, quero mais, né? Quero mais, tá certo? A gente está tentando fazer mais, mas é um negócio que a gente está fazendo ao mesmo tempo que o tempo vai passando. Então, nós estamos com algumas novidades por aí, mas que ainda não foram ainda devidamente processadas. Né? E com o tempo pode ser que a gente consiga crescer isso aqui e está podendo estar apresentando mais para vocês. Né? Tá certo que a gente só passou por um pequeno número de tecnologias que usam semiótica e sistemas inteligentes, Isso serviu para dar uma amostra para vocês, mas certamente está longe de estar sendo algo que dê uma visão completa, né? Muitos desenvolvimentos aconteceram aí nos últimos anos e que nem mesmo a gente ainda teve condições de estar assimilando, né? Alguns deles porque a gente não tem informação suficiente. E outros porque, eventualmente, as pessoas que relatam esses experimentos não são muito amigáveis aí na maneira de relatar, e a gente não consegue entender simplesmente o que eles fizeram. Certo? Então, devagarzinho a ciência vai caminhando, devagarzinho a gente vai aprendendo um pouco, mas como resultado disso fica o quê? Fica aquela sensação de que a área de semiótica pode contribuir muito para a área de sistemas inteligentes, existe um grande potencial, existem aplicações já iniciais nesse sentido, inclusive dentro do nosso próprio grupo, mas sem querer ter a pretensão de dizer que isso aqui é tudo, tem muito mais aí afora. Só que o que acontece? Como toda ciência que está começando, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas limitações, ela tem as suas possibilidades. E eu acho que a área de semiótica computacional é uma área que tem muitas possibilidades de crescimento, mas a gente ainda tem que ver esse crescimento acontecer. A gente tem que ver algumas coisas como essa aqui se consolidarem. Então, de certa forma, isso é bom e é ruim. É bom porque abre para a gente todo um caminho de pesquisa que vocês... Eu espero que vocês tenham percebido aí ao final do curso, pode ser extremamente amplo, pode ser bastante grande. Por outro lado, vocês repararam que a coisa não é tão simples assim. Tem muitos desafios que precisam ser vencidos, né? Se eu conseguir motivá-los o suficiente para vocês continuarem nesse caminho, espero que tenha cumprido minha missão, né? Se eu não conseguir, paciência, tá certo? Aí o destino é que vai estar dizendo. Tá ok? Eu vou então encerrar o nosso curso por aqui, tá certo? E agradecer a presença de vocês então até esse último instante, né? Aqueles que persistiram até o final, tá certo? E lembrá-los que no ano que vem eu vou dar um outro curso, agora sobre sistemas de cognição artificial, onde nós vamos tentar modelar processos cognitivos, usando um pouquinho disso aqui, mas não só isso aqui, e tentar ver o que as outras pessoas andam fazendo nesse sentido também, numa área que está crescendo bastante, assim, em número de pesquisadores, que é a área de computação cognitiva, né? Cognitive Computing. Se vocês quiserem procurar no Google, colocar lá Cognitive Computing, vocês vão ver que é uma área que está crescendo muito. E aí, eu convido vocês para, em 2009, estarem fazendo parte desse curso também. Tá ok? Você tinha uma pergunta? Diga lá.
O termo de rede processamento de recursos, é utilizado lá fora dessa forma também?
Não. Essa é uma proposta nossa e que, vamos assim dizer, nós publicamos alguns artigos em congressos sobre isso, mas ainda estamos devendo desenvolver um bom artigo killer, né, em revista para poder estar disseminando isso lá fora. Não é uma algo que seja aceito pela grande maioria da comunidade, não é. É uma proposta só nossa, né? Mas é uma proposta que, no meu ponto de vista, ela é bastante promissora, porque em termos da capacidade de representação que ela tem e da quantidade de diferentes tipos de sistemas que ela é capaz de modelar, né? Mas é aquela história, uma coisa é você acreditar nisso, outra coisa é você conseguir convencer os outros. Então tem uma diferença aí até a gente conseguir convencer os outros que, de fato, as coisas são como a gente acha que elas são. Tá certo? Terminamos, então, por aqui. Eu vou só passar algumas recomendações para vocês com relação à prova, né? A gente já disponibilizou a versão final da lista de exercícios. Então, vocês vão estar podendo acessar lá no site essa nova lista com as questões novas que foram acrescentadas aí para aquelas aulas que foram modificadas, que não existiam na lista antiga. Não foram tantas assim, acho que colocou umas 20 questões a mais, alguma coisa assim. Não sei se foi tudo isso, não, mas...
Foram só adicionadas,
tá? Vocês podem ver aquelas que vocês olharam, mas essa aqui não tinha, né? Então é nova, tá? E eu não vou estar aqui na semana que vem, que eu vou estar viajando, participando de uma conferência. Quem vai vir aplicar a prova aqui para vocês é o professor Maurício, tá? Então, se ele estiver meio perdido aí, vocês dão uma ajuda para ele, mostra o caminho das pedras para ele, né? E ele vai tá vindo aqui aplicar a prova para vocês, tá? E essa é a nossa última aula e vocês têm que me entregar, portanto, a monografia, né? Eu vou estar aguardando essa monografia da parte de vocês até o dia 30 de junho, tá certo? Que vai ser a outra segunda-feira, quando eu vou estar voltando do congresso. E, bom, quem não entregar a monografia até essa data fica com menos um na monografia, tá certo?
Tem quem que manda algum assunto específico para você ficar mais fácil?
Não. O importante é que vocês lembrem de colocar o nome de vocês, tá certo? Não precisa mandar em papel, podem mandar por e-mail, tá? Quem não me mandar, ou mandou e eu não recebi, ou seja, aquelas que eu não recebi, eu vou pelo menos, se eu tiver o e-mail de vocês, né? Eu vou tentar correr atrás. Agora, se vocês nunca me mandaram nenhuma mensagem de e-mail e eu não recebi a monografia de vocês e vocês mandaram, mas ela não apareceu, bom... Eu sugiro que vocês tentem entrar em contato comigo de alguma forma para saber se a monografia foi recebida. Tá? Eu não sei, eu uso o Gmail. Se o Gmail mandar, pode ser que sim. Eu não sei se o Gmail manda. Tá? Mas seria interessante que vocês não simplesmente mandassem e fossem tranquilos para as férias, tá certo? Mas tentassem aí verificar se de fato eu recebi. Tá? A primeira prova ainda não foi corrigida, pretendo corrigi-la nessa semana, depois do dia 30, junto com a segunda prova, tá certo? E assim que as notas estiverem disponíveis, devo colocá-las lá no site, tá? E eu já tive problemas anteriormente com alunos que não gostaram da nota que eu tinha dado, e o fato de eu colocar no site, né, eu coloco lá a tabela, aparece o nome dele e a nota, tá certo? Aí depois de 5 anos o sujeito me escreve um e-mail irado dizendo assim: professor, não é possível o senhor deixar aquela nota durante 5 anos lá, eu fui procurar meu nome no Google, a única coisa que eu encontrei foi um F de semiótica, tá certo? Eu falei, bom, desculpe, né? Ficou bravo, exigiu que eu tirasse o nome dele do site, né? Então, por conta disso, né, espero não ter que ter esse tipo de coisa com vocês, mas eu vou colocar só o RA de vocês na tabela. Tá? É um número. Então, você sabe qual é o seu número, né? Você se localiza lá. Tá certo? Assim evito, né, o problema de alguém daqui a 5 anos, professor, tira meu nome da lista lá. Tá certo? E vai me dar trabalho. Então, eu vou colocar só o RA lá para não ter dor de cabeça. Tá bom? E eu espero que todo mundo... vá bem, né? Esse é um dos poucos cursos que vocês já sabem de antemão que vai cair na prova. Ninguém vai ter surpresa, tá certo? Então, vamos estudar, né? E esperar que todo mundo vá bem aí. Se vocês me procurarem até segunda-feira, eu ainda estou aqui. Na terça já saio de viagem. Então, quem tiver qualquer dúvida, teria que me procurar ainda na segunda-feira. Tá? Que na terça já não estou mais aqui, aí na quarta-feira já é a prova de vocês. Tá bom? Desejo boa prova a todos vocês e, né, espero que tenham gostado do curso. A avaliação do curso eu devia ter trazido hoje, eu não trouxe, e vou entregar para o Maurício distribuir para vocês durante a prova. Né? Eu sugiro que vocês façam a avaliação antes de fazer a prova, para vocês não ficarem irados demais, tá certo? Então vocês fazem a avaliação do curso e depois vocês fazem a prova. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Todo mundo preencheu a lista de presença, não? Falou, tchau, tchau.
Tchau, tchau.